Nada debaixo da árvore. Um conto de Carol Harrison. Não me deem nada no Natal. A voz do meu marido irrompeu entre os meus pensamentos, sobrelotados com todos os preparativos natalícios que tinha planeado completar nas próximas semanas. Olhei para ele e acenei que sim.
Dizes isso todos os anos?
Este ano é mesmo a sério. Não haverá nada para ti debaixo da árvore, nem na tua meia. Pelo menos da minha parte. Portanto, também não me venhas com presentes. Usa o dinheiro que sobrar para dar mais umas coisas aos miúdos, repetia ele. Nem me preocupei em repostar. Todos os anos passávamos por isto. A maior parte das vezes eu ouvia e arranjava-lhe umas pequenas lembranças para que as crianças pudessem desfrutar do momento em que ele tirava o que estava dentro da sua meia. Todos os anos, ele tinha debaixo da árvore um presente para mim. E a minha meia tinha dentro imensas surpresas, por vezes até surpresas caras. Todos os anos, eu desejava não ter ouvido as suas instruções, mas este ano não. Os dias passaram num turbilhão de atividades, que incluíam cozinhar, fazer compras, decorações e enviar postais e cartas de Natal. O meu marido repetia a sua mensagem frequentemente, mas de cada vez eu olhava bem fundo dentro dos seus olhos em busca daquele brilho malandro que eu tinha a certeza que estava lá. No entanto, ele parecia mais sério do que no passado. Por fim, os presentes estavam todos embrulhados e debaixo da árvore. As coisas para pôr nas meias bem escondidas, de olhos curiosos, e as atividades infantis próprias do Natal, todas prontas. A véspera de Natal tinha chegado. Meti as crianças na cama. O sono chegaria atrasado por causa de toda a sua excitação. Portanto, enrosquei-me no sofá e preparei-me para uma longa espera.
Sabes que não vais ter prenda debaixo da árvore, não sabes?
Perguntou o marido.
Sim, já verifiquei.
Também não vais ter nada na meia. Portanto, não fiques desapontada. Eu avisei-te. Tu ouviste. E também não compraste nada para mim, certo?
Disse ele. Olhei para ele e sorri. Ia esperar para ver. Talvez este ano ele tivesse escutado as suas próprias regras e eu estivesse com uma pequena vantagem. Depois, tentei expulsar aqueles pensamentos da minha cabeça. Desde quando é que dar presente se tinha tornado uma competição?
Isso não deveria ter nada a ver com o espírito do Natal.
Senti-me como se tivesse acabado de deitar a cabeça na almofada quando ouvi as vozes das crianças tentando penetrar no meu cérebro, tonto pelo sono.
Levanta-te! É Natal! Levanta-te!
Eles puxaram-nos pelos braços, obrigando-nos a apressar-nos. Precisavam de ver o que o Pai Natal tinha posto nas suas meias. Enfiei o meu roupão e segui-os até à sala de estar, onde os observei ansiosamente a esvaziar as meias de todos os seus tesouros. Adorei ver as suas caras sorridentes. Depois, virei-me para ver o Brian, esvaziando a sua meia. Ele inclinou-se e sussurrou para os meus ouvidos apenas. Não era suposto eu receber coisa nenhuma. Retirei alguns bombons de chocolate e uma laranja da minha meia. Ele estava a falar a sério. Não havia qualquer presente debaixo da árvore e nada na minha meia. Tentei esconder o meu desapontamento. Mais tarde, nessa mesma manhã, dirigimo-nos através de alguns quarteirões até à casa dos meus pais, para celebrar com o resto da família. Quando entramos na casa, o aroma fragrante do peru assado e das tartes penetrou as nossas narinas. O almoço de Natal apresentava sempre uma abundante oferta de comida deliciosa. Rapidamente me juntei aos outros para ajudar a pôr a comida na mesa, enquanto as crianças foram correr a brincar com os primos. A seguir à refeição, as crianças reclamaram a troca de presentes, mas primeiro, todas nós, mulheres, tomámos a cargo a mundana tarefa de arrumar a cozinha, enquanto os homens saíam para espreitar os caminhões e os armazéns. Com um apurado e certeiro sentido da hora, eles regressaram exatamente quando estávamos a acabar o último prato.
e eu esperava ansiosa por uma tarde relaxante, recebendo visitas. Mas Brian olhou para mim e disse: antes de abrirmos os presentes, porque é que não levas algumas destas sobras para o nosso frigorífico e trazes para aqui alguns jogos para jogar mais tarde?
Parece-me bem. Mas por que não vais lá tu?
Respondi. Não. Eu fico aqui. Vai tu. Não demores a voltar. Contrapôs eu. Olhei em volta, mas ninguém me apoiou. A frustração começou a tomar conta de mim quando lhe pedi de novo para fazer aquele recado e ele voltou a recusar. Não consegui arranjar um argumento mais forte. Portanto, em vez de criar uma cena desagradável, agarrei no meu casaco e enfiei lá dentro os meus braços. Calcei as botas, peguei em algumas caixas com sobras da casa da minha mãe e dirigi-me à porta, refriando a custo a vontade de bater com ela ao sorrir. Resmunguei e rosnei comigo, mesmo durante todo o percurso até casa. E quando cheguei à minha cozinha, a frustração tinha-se já transformado em pura raiva. Abri com um puxão a porta do frigorífico, atirei lá para dentro as caixas e bati com a porta ao fechá-la. Virei-me, quase colidindo com uma enorme máquina de lavar louça que estava ali no meio da cozinha.
Uma máquina de lavar louça? Eu não tenho uma máquina de lavar louça!
Gritei para o compartimento vazio. A minha raiva desvaneceu-se gradualmente à medida que as lágrimas começaram a correr-me cara abaixo. Estendi as mãos para aquele aparelho novinho em folha. A minha prenda não cabia debaixo da árvore ou na minha meia. Tinham-me mandado ir a casa precisamente para a encontrar. Ir verificar o armazém tinha sido uma bela desculpa para enfiar sorrateiramente com a máquina da louça. Limpei as lágrimas antes de sair de novo para o frio. A minha raiva dissipara-se, dando lugar à vergonha pela minha atitude. Caminhei devagar até à casa da minha família e encarei-os timidamente. Os seus rostos estavam emoldurados por sorrisos, enquanto esperavam ansiosamente a minha reação. Fui dirigir os comentários ao meu marido.
Não cumpriste a tua palavra. Deste-me um presente.
Que presente? Disse ele, enquanto tentava manter uma cara séria. Mas o brilho dos seus olhos traía a batalha perdida que tinha travado.
A máquina de lavar louça na minha cozinha, respondi.
Risos encheram a sala e toda a gente se pôs a falar ao mesmo tempo. O riso levou-me os últimos vestígios da frustração, raiva e vergonha. Naquele Natal, aprendi uma ou duas lições. A primeira é que as coisas nem sempre são o que parecem. A segunda é: a frustração e a raiva não deveriam levar a melhor na minha vida, em altura alguma, especialmente no Natal.
Bem, agora que este maravilhoso conto de Natal terminou, vamos descobrir o significado de algumas palavras. Os meninos sabem o que significa irromper? Esta é difícil. Mas esta palavra quer dizer o mesmo que precipitar. Ou, neste contexto, alguém que interrompe o discurso de outrem. E agora esta. Ripostar. Sabem o que é? Esta tem vários significados. Mas, neste contexto, é o mesmo que dizer repostar ou confrontar. Esta é fácil. Sabem o que quer dizer desapontar? Esta tem outros significados, mas neste conto é o mesmo que dizer desiludir ou decepcionar. E por fim, temos a nossa última palavra. Sabem o significado da palavra argumento? Esta tem inúmeros sentidos, mas neste conto é o mesmo que dizer responder de uma forma oposta. Chegámos ao fim de mais uma história. Adeus, bom Natal e sejam curiosos!